Depoimento de Edgar de Alencar, realizado na residência de Maria de Lourdes Ramos Mota, sua irmã, a Rua Princesa Isabel, 666, na noite de 25 de abril de 1972, para o Museu Fonográfico do Ceará. Primeiramente, vamos registrar seu nome dito com sua própria voz.
Edgar de Alencar.
É seu nome completo?
Não. Meu nome completo seria Edgar Ramos de Alencar. Mas eu, para efeito literário mesmo, sempre gostei dos nomes mais curtos, aboli o Ramos há muito tempo.
Por que o Ian Edgar? Sempre foi assim ou adotou literariamente?
Eu adotei literariamente. Havia um outro Edgar de Alencar, por sinal que esteve há pouco aqui, e que continua a fazer confusão. Sem culpa, é claro, né? Mas há sempre uma certa confusão entre o que acontece com ele e o que acontece comigo. Isso no setor literário atrapalhava um pouco no tempo em que eu escrevia nos jornais e que ele também escrevia. Então eu resolvi grafar o meu nome de maneira diferente. Daí o I.
Qual é a data de seu nascimento?
6 de novembro de 1901.
Onde nasceu?
Fortaleza, na Praia de Meireles.
Filiação?
João de Alencar Araripe e Neném Ramos.
Como foi sua infância?
Minha infância foi bem pobre, bem sofrida, mas muito alegre, porque fui menino de quintal, moleque de rua, soltando papagaio, soltando arraia, entrando nas brincadeiras da Praça Fernandes Vieira, nessas areias aqui, dos tempos das areias, dos mata-pastos, pescando cará nos atoleiros, nos grandes invernos, tomando banho nas bicas. Uma infância pobre, sofrida, como já disse, mas bastante divertida e da qual eu sinto saudades imensas ainda hoje.
Tem irmãos?
É uma batelada deles, tanto pelo lado materno. Pelo lado materno tem 3 ainda vivos. 2 residentes aqui em Fortaleza e 1 no Pará. E pelo lado materno, do lado paterno, tinha 3 até bem pouco. Morreu uma irmã há pouco, tenho 2 irmãos.
E sua educação colegial?
Nunca frequentei colégio. Sou um verdadeiro autodidata. Estudei as primeiras letras com a minha mãe, Nené Ramos, que era professora particular. E depois, já taludo, aos 14 anos, ingressei na Escola de Comércio da Fênix Cacheral, pela qual me diplomei como, nesse tempo, guarda-livros.
Qual o seu parentesco com o Ramos Cotoco?
Ramos Cotoco é meu tio. Era irmão de minha mãe, Nené Ramos.
Poderia fazer um pequeno depoimento sobre ele?
Bem, eu conheci bem pouco, porque quando ele faleceu eu era menino. Mas depois, pesquisando, lendo bem a sua obra e acompanhando de perto algumas das suas pinturas e através dos depoimentos de minha avó, mãe dele, eu acho que foi uma figura singularíssima, não só pela sua boêmia, como pela sua vocação artística, da qual ele deixou testemunhos eloquentes nos trabalhos realizados em algumas igrejas e na praça e no Teatro José de Alencar.
Edgar de Alencar, quando e por que deixou o Ceará?
Bem, eu deixei o Ceará em 1926, quase que por uma vocação congênita de cearense que gosta de emigrar. Eu tinha loucura pelo teatro. E gostaria de escrever para o teatro, gostaria de assistir teatro, e gostaria até de representar em teatro. Então o teatro foi uma das minhas atrações para o Rio de Janeiro, para o qual eu parti em 1926. Mas independente disso, as condições de vida em Fortaleza, naquele tempo uma cidade de 70 mil habitantes, eram muito precárias. Eu era funcionário bancário, funcionário do Banco Frota Gentil, ao tempo uma das melhores casas de crédito do Ceará, e não via mais nenhuma perspectiva de melhor ambientação, de futuro. Então, como quase todo cearense, resolvi emigrar. Em vez de ir para o inferno verde, fui para o céu carioca.
Quais as suas primeiras produções literárias?
Bem, eu comecei a produzir muito cedo. Comecei a fazer jornais para minha irmã, Maria de Lourdes, ler e achar graça ou troçar. Jornais feitos à mão, brincadeiras, mas já feitos em versos. E depois, no, na Fênix Cacheral, fundamos o Grêmio Literário Paulo Anei, com outros colegas, entre os quais existem Josafá Linhares, Jader de Carvalho e alguns outros, dos quais eu não me lembro o nome agora, Walter Fernandes, no Rio de Janeiro. E fundamos o Grêmio Literário Paulo Anei. Aí fundamos um jornalzinho, que era impresso numa tipografia clandestina da Rua Tristão Gonçalves, o Regional. Aí eu publiquei os primeiros sonetos e algumas crônicas, mas quase tudo sob pseudônimo.
Abraçou primeiramente a poesia ou a prosa?
Ambas. Mas a minha vocação maior era para o verso. Eu tinha muito mais facilidade de fazer verso do que de escrever prosa.
Como era o ambiente literário naquela época?
Quando eu saí, ao sair de Fortaleza, o ambiente literário é bastante animado. E a partir de 1922, com a chegada ao Ceará do Justiniano de Serpa, com o governo Serpa, houve uma verdadeira ressurreição literária no Ceará. Ele trouxe vários técnicos, entre os quais um competentíssimo e uma figura de proa em matéria de pedagogia, o professor Lourenço Filho, que foi diretor da instrução e que fez a reforma do ensino naquela época. E então houve uma animação grande nas sociedades literárias, nos movimentos de cafés e da Praça do Ferreira. E daí eu saí em 1926, mas já deixando o movimento bem animado. Eu figurei, aliás, nesse movimento como colaborador de vários jornais e várias revistas literárias de vida efêmera, mas que tinha uma certa representação na vida social e literária de Fortaleza. E até depois dirigindo uma revista, que naturalmente você vai falar ainda sobre esse assunto e quando chegar ao ponto eu me referirei a ela.
Qual foi seu primeiro trabalho publicado?
Isso já não me lembro, mas deviam ser um soneto muito ruim, mas um soneto meio humorístico. Eu sempre gostei muito do verso faceto, que foi publicado nesse livro, nesse jornalzinho, o Regional. Eu não me lembro já, nem tenho nenhuma recorte, se perdeu.
E qual foi o primeiro livro?
O primeiro livro foi, em 1932, Carnaúba. Era um livro de poesia moderna, francamente rebelde aos cânones clássicos e acadêmicos com os quais eu me iniciara, nos quais eu me iniciara aqui em Fortaleza. Aqui eu preparei um livro, mas nunca cheguei a publicar. Lá em 1932, eu publiquei, à minha custa, um livro de poemas já seguindo uma orientação moderna, com versos livres, etc., e com muito epigrama, muita sátira, que foi sempre o meu fraco.
E qual foi o primeiro livro de prosa?
Bem, eu publiquei, depois de publicar três livros de poesia, eu me atolei nas pesquisas carnavalescas, para as quais eu sentia uma grande inclinação. Eu sempre fui carnavalesco, mesmo aqui no Ceará, tanto que fui autor, além de ter sido folião, diretor de clube, fui autor de uma marchinha que fez sucesso, que foi conhecida e que ainda hoje é citada como Maracujá no Pé, cuja música era de Silva Novo. No Rio, eu com muito material já daqui, que eu levava já daqui, continuei as pesquisas sobre carnaval. Depois convidei Almirante para me emprestar a sua colaboração num livro que eu queria fazer, que seria o Carnaval Carioca, mas visto pelo setor musical, que eu tinha pena que se perdesse, que ficasse apenas no juízo, na lembrança das pessoas que naturalmente desapareceriam. Então eu quis firmar, mas o Almirante tinha sofrido os efeitos, ainda estava sob os efeitos de uma insidiosa moléstia de que tinha sido acometido, e não aceitou, mas pôs os fichários dele, os arquivos dele, fabulosos, à minha disposição. Nesse tempo, os arquivos ainda eram dele, ele não tinha vendido ao Estado. Eu, então, comecei um trabalho insano a separar material, etc., e escrevi, então, para o centenário, o primeiro centenário do Rio de Janeiro, 1965, o Carnaval Carioca através da música. Como houve facilidade do governo Carlos Lacerda em editar, eu consegui editar com relativa facilidade. E o livro foi constituiu um grande sucesso, apesar das suas falhas, que eu até hoje não pude reparar, porque espero uma terceira edição, já que a segunda foi feita quase em cima da primeira, porque a primeira se esgotou rápido. E o livro, além de ter sido um sucesso, é um livro que serve de roteiro ainda hoje a tudo quanto é rádio, a tudo quanto é televisão, ao noticiário de imprensa, aos registros que se fazem, muitas vezes sem a citação do título do livro. Eu não digo do autor, mas pelo menos do título do livro. Mas, de qualquer forma, eu sei que fiz um livro para ficar.
E o maracujá no pé, como é que era isso?
Bom, eu não sei cantar, mas o maracujá no pé... Aliás, o título de maracujá no pé era Papangu. Era uma marcha que eu fiz para o cordão Os Íngaros, do Clube Caxiral, que era o clube que tinha sido fundado por mim, Clóvis Mendes e José Valdizar Jucar. Esse clube fez muita celeuma. Foi um clube, naturalmente, de vida curta. Eu, quando fui embora do Ceará, ele ainda existia. Mas foi um clube que fez muita agitação na vida social e mundana de Fortaleza, naquele tempo ainda muito pequena, porque criou várias coisas. Por exemplo, deu uma festa do Arraial, no Salão do Clube Iracema, que teve carro de boi no Sereno, tinha luá lá em cima. Tudo isso, naquele tempo, era uma verdadeira ousadia. Tinha Orquestra dos Coringas, tinha harmônica, e lá tinha jaburu nos salões, e todas essas curiosidades, esse pitoresco, que pareciam audaces fazer naquele tempo, porque não se admitia isso. Mas nós fizemos várias festas desse tipo. Então, no Clube Cajeral, nessa época, eu fiz a marchinha Papangu, que foi logo conhecida e popularizada com o primeiro verso, Maracujá no Pé. Eu não sei cantar, mas mexe. Maracujá no pé, tem cheiro de alecrim, teus olhos me dão fé, meu bem, pois sim, a vida é um prazer, a vida é um primor, se nela florescer o amor, a viver a vida inteira, a vida inteira viver, na esperança fagueira de ser eterno prazer. Parará, pá, pá, parará, pá, pá, parará, rá, 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 rá. Aliás, essa é a introdução. Mas essa música fez sucesso e foi a primeira marchinha autônoma, ou melhor dizendo, a primeira composição carnavalesca autônoma do Ceará. Porque até então nós vivíamos do que vinha do Rio de Janeiro. E até já em segunda mão, muito atrasado, porque não havia a ligeireza da comunicação, as comunicações não tinham chegado ao ponto de hoje, então as músicas não chegavam com muito atraso, vinham através do disco e da parte musical. Mas quase sempre nós nos valíamos das músicas carnavalescas do ano passado. Tanto assim que nós cantamos aqui o Eu Só Quero Beliscar, com versos meus adaptados, para um cordão também do Clube Caxeral, com um ano de atraso. Mas neste ano nós conseguimos fazer isso. Com a chegada aqui de Silva Novo, Pierre Luiz, e poeta também do Colégio Militar, como Silva Novo também era, e outros musicistas, começaram a aparecer umas melodias e nós fizemos versos. O Jader de Carvalho também fez versos para o carnaval, só que o Jader fez versos líricos e eu fiz versos quase nonsense, versos como eram os do carnaval carioca. E daí talvez o sucesso relativo do Maracujá no Pé, que não tem cheiro nenhum, principalmente de alecrim.
E qual é a data da publicação do livro Mocororó?
Mocororó é de 1942. Você citou já uma vez que eu tinha esquecido de pôr a data nele, parece, né? Mas, na verdade, eu que sempre tive a preocupação quase fetichista da data, houve uma omissão e não saiu. O livro é de 1942. É um livro de poesia cômica, um livro de sátira, que, aliás, foi muito bem recebido pela crítica.
Edgar de Alencar, qual é o seu estilo em poesia?
Bem, eu não tenho, propriamente, estilo de poesia, mas eu gosto da poesia livre, liberta dos preceitos rígidos e clássicos. Não gosto do parnasianismo, de que o Otacílio de Azevedo, seu pai, é um dos mestres. Mas prefiro sempre o verso lírico. Mas gosto muito mais da canção, da canção ligeira e dos sonetos, mas os sonetos meio modernos, sonetos sem essa obrigação de rimas, embora que a rima nunca tenha sido problema maior para mim, sem falsa modéstia. Eu sempre tive uma certa facilidade em versejar. Tanto assim que eu escrevi durante 12 anos as legendas das garotas do Alceu na revista Cruzeiro. Eram todos feitos em versos rimados e eu fiz aqui durante 12 anos. Eram as legendas que, de certo modo, ilustravam as ilustrações do Alceu e que, durante muito tempo, constituíram um sucesso grande da revista Cruzeiro.
Poderia recitar uma de suas traduções?
Não. Não, porque não tenho de cor nenhuma delas. Ah, podia recitar, talvez, um verso, uma quadra. Eu antes quero dar uma explicação. Eu vou dizer uma produção do Mocororó. É um soneto O Burro. Este soneto, como se vê, eu procurei fazer um soneto parnasiano. Mas justamente quis fazer parnasiano como sátira. Tanto que eu o dediquei ao Leconte de Lille, que era um grande poeta parnasiano da França, que foi um dos maiores nomes da poesia francesa de todos os tempos e que ainda hoje é tido como um dos grandes corifeus da escola. Mas lá vai, o burro. Soturno ao canto, abrindo a bárbara bocarra, após a lida insana, o burro assombra em perra. O rabo a sacudir, sem que das ancas varra, as varejeiras vis que lhe declaram guerra. Parado o onagro ao chão, dir-se-ia que se amarra, e as orelhas murchando os tristes olhos serra, enquanto morto o sol se sepulta na barra e a treva cai sutil sobre a face da terra. Em vão das moscas cruéis o burro escapa a birra, porém não se impacienta e nem quebra a pachorra que os ódios rebater, mas os ódios acirra. Nisto aparece perto o vulto de uma burra. Ergue o burro o focinho e, posto que não corra, estremece senil, abre a bocarra e zurra. Aconteceu com esse soneto uma coisa curiosa. Eu que fiz o soneto como brincadeira, como sátira, já o vi mencionado várias vezes como sinal de que eu também cultivei o parnasianismo. E ao tempo da publicação de Mocororó, o Elias Malman, que tinha sido meu companheiro de Grêmio Literário Paulaneia aqui em Fortaleza, e já na imprensa do Rio, escreveu uma nota muito boa, muito elogiosa ao livro, salientando e destacando este soneto burro como, no dizer dele, como uma composição de rara mestria na sua feitura e na sua inspiração, obedecendo rigorosamente aos moldes parnasianos.
Quando atuou como crítico literário?
Bem, rigorosamente, eu nunca atuei como crítico literário. Eu sempre fui um pouco ousado. E como eu recebia e recebo muitos livros de todas as partes, de vários estados do Brasil, e principalmente do Rio, e eu, ao invés de responder em cartas, em bilhetes, em cartões, agradecendo as remessas que os autores me fazem, costumo, porque acho que isso é muito mais prático para o autor, escrever uma nota sobre o livro. É claro que eu só faço isso com os livros que me mandam com dedicatórias. E só o faço depois de ler o livro. Nunca, jamais dei uma opinião sobre qualquer livro, por mais insignificante que ele me parecesse, sem que eu lesse, de ponta a ponta. Mas não sou um crítico literário, porque apenas dou as minhas impressões de leitura, são simples impressões, sem nenhum esmero técnico e sem nenhuma pretensão a ditar regras ou a corrigir sinônimos.
Usou pseudônimos?
Muitos. Aliás, dizem os meus colegas e os meus contemporâneos, e ainda hoje, quando eu fui autografar o livro Flamengo, Força e Alegria do Povo, na Livraria Renascença, com Jadas de Carvalho e com outros, nós comentamos que eu fui vítima de ter usado e abusado dos pseudônimos. Eu, por exemplo, em Fortaleza, nos meus primeiros tempos, só escrevia quase sob pseudônimo. E depois no Rio, durante muito tempo. Basta dizer que as garotas do Alceu, que eu fiz durante 12 anos, eram sob o pseudônimo de A. Ladino. Aqui eu escrevi sob vários pseudônimos. Os pseudônimos mais conhecidos meus, mais divulgados, são Lúcio Tabajara, Denicadar Alegre, que eu geralmente uso para os versos satíricos e facetos, e Aladino, que eu usei muito para as garotas e depois utilizei em outras publicações que eu fazia, algumas publicações na imprensa. Ainda tem outros que eu nem me lembro mais, né?
Antes de ir para o Rio, colaborou aqui em Fortaleza em que periódicos?
Ah, isso, em quase todas as revistas que então circulavam, eu colaborei. Colaborei na Jandaia, colaborei na Jangada, colaborei no Ceará Revista, colaborei no Ceará Ilustrado, de Demócrito Rocha, e colaborei na Fortaleza, não na Fortaleza antiga de Joaquim Pimenta, mas na Fortaleza de Pedro Malma, Orlando Gadelha, Jorge Garcia, etc. E colaborei, além de colaborar em outras revistas e revistinhas, jornais, o Escol, do Sobreira Filho, o Movimento, fiz também uma revista que obedeceu à minha direção exclusiva, a qual eu fazia quase que a revista inteira. Chamava-se Fanfarra, foi publicada 7 vezes, saíram 7 números, mas são 7 números muito bem trabalhados graficamente. A revista tinha pretensões a ser uma revista moderna sobre todos os aspectos, inclusive o aspecto gráfico. E essa revista, pondo a modéstia de lado, foi, de um certo modo, pioneira do modernismo no Ceará. Porque não só do ponto de vista de apresentação, da feitura material, como também pela colaboração que inseria. Ali foi publicado o meu primeiro poema moderno, quer dizer, sem rimas, e um poema de Sidney Neto, que eu considero dos primeiros poemas de versos livres publicados naquela época. Não versos livres soltos, mas versos já com a afeição de poesia moderna.
Fez ou faz parte de que agremiações?
Bem, eu no Rio hoje sou membro do Conselho de Música Popular do Museu da Imagem e do Som e sou sócio da Associação Brasileira de Imprensa. E aqui eu sou membro correspondente da Academia Cearense de Letras. O resto não me seduzem. No meus tempos de jovem, de rapaz aqui, eu fui elemento destacado da Fênix Cacheral, fundei o Grêmio Literário Paulanei, fundei o Clube Cacheral, fundei vários clubes de futebol, fundei a Liga Desportiva Secundária, que foi a primeira agremiação que cuidou de futebol secundário, quando só havia a divisão principal, nesse tempo era amadorismo, mas eu fundei a Liga Desportiva Secundária. Enfim, eu sempre andei metido em sociedades. Agora, hoje no Rio, eu sou muito reservado e prefiro o meu gabinete de trabalho, ou a minha praia, ou mesmo os meus passeios. Quase que não frequento sociedades, embora que seja muito estado. E já fui até uma vez conversado para ver se me candidatava à Academia Carioca de Letras, mas não tenho essas pretensões acadêmicas, não. Até porque eu não sou muito acadêmico, não.
Edgar de Alencar, chegou a conquistar algum título ou prêmio?
Não. Eu, como estudante, conquistei alguns prêmios aqui na Fênix Cacheral, pela qual eu me diplomei. Mas na vida literária não consegui. Ao contrário, me inscrevi em um ou dois concursos, mas nunca consegui nenhuma menção, nem menção de louvor.
Quando chegou ao Sul, venceu logo de saída?
Nada disso, a luta foi duríssima. Eu que fui daqui cheio de sonhos para trabalhar na imprensa, quando cheguei no Rio, verifiquei que a imprensa nesse tempo era quase que um reduto de miséria e de fome. Mal se ganhava para a média, um pão com manteiga, ou mesmo sem pão e sem manteiga. De modo que eu logo desisti. Então, naturalmente, me valendo das minhas habilidades que sempre tive, de auxiliar de escritório, etc., comecei a trabalhar em comércio, em empresas. Mas eu não tinha ido do Fortaleza para isso, né? Então, lutei muito. Tive muita luta, mas nunca deixei de colaborar em jornais. Sempre escrevendo. Durante o tempo que fui gerente de chefe de escritório de uma casa atacadista de tecidos, eu consegui fazer representar uma revisteca minha. Depois, naturalmente, você vai fazer uma pergunta aí, que eu já vi sobre teatro. Eu vi uma revisteca num teatro. Quer dizer, eu nunca cessei a minha atividade literária. Agora, era uma atividade literária muito medida, porque eu não tinha tempo. Trabalhava no comércio e, naturalmente, sempre gostei muito de me divertir. mas sempre gostei também de escrever e lia muito. Mas a luta foi muito dura. Só depois de muitos anos é que eu consegui, já na metade da vida, até hoje, contando até hoje, é que eu consegui, abandonei o comércio e ingressei na função, não era pública, mas era autárquica, numa instituição como o IAPC. E aí eu, na verdade, tive mais tempo. Mas depois me entusiasmei também, andei pelo Brasil todo em função da instituição, a serviço, mas sempre aí trabalhando mais em jornal. Trabalhei na tarde, fui cronista de rádio e fui cronista de teatral, sendo que como cronista de rádio eu ganhei um pouco de popularidade, porque durante muito tempo, durante mais de 10 anos, eu escrevi sob o pseudônimo de Dig, que é, aliás, uma abreviatura, uma mutilação do nome Edgar, como eu grafo. E com esse pseudônimo de Dig, eu fiquei muito conhecido nas rodas radiofônicas e era muito, muito festejado pela minha independência, pela minha altivez, porque eu não frequentava os auditórios, nem os bastidores das emissoras, e era muito rigoroso nos meus julgamentos. Mas rigoroso de tal forma que nunca tive inimigos, apesar do pau comer forte em cima dos que viviam explorando o rádio.
Quando e por que passou a interessar-se pela pesquisa musical?
Bem, quando comecei a trabalhar no Instituto, eu naturalmente dispus de mais tempo e comecei a me interessar muito pela música, justamente como cronista de rádio. Ouvia muito aqueles programas, etc. Fiz amizades boas com camaradas como Luiz Vieira, Almirante, Paulo Roberto, dois grandes do rádio, Almirante e Paulo Roberto naquele tempo, duas figuras másculas do rádio. E sempre vendo música popular. Eu já era um grande entusiasta da música popular. Então, comecei a me entusiasmar pela música popular, comecei a juntar muita coisa. Depois, tendo acesso aos arquivos do Almirante e assistindo esse programa de rádio, recebendo tudo quanto eram publicações sobre música, comecei a juntar coisas e a anotar coisas e fazer essas coisas, pensando em publicar um livro sobre o carnaval, que foi a minha primeira grande pretensão, era publicar um livro sobre o carnaval, sobre a música do carnaval.
Edgar de Alencar, quantos livros já publicou?
Agora já tenho que dizer assim, tenho que citar os títulos para poder. Bom, eu publiquei Carnaúba em 1932, versos. Mocororó, poesia cômica, em 1942. O Galé Fugido, em 1957, poesia. Em 1965, Carnaval Carioca através da música. Em 1967, A Modinha Cearense Aqui e Nosso Senhor do Samba no Rio. Depois, não publiquei mais nada. Quer dizer, publiquei tenho publicado muito, colaboro na Revista Brasileira de Folclore, fiz uma plaquete, um trabalho sobre a Raia, que foi muito elogiado, eu tirei uma separata. Agora tenho alguns Flamengo. Trabalhos concluídos. Ah, publiquei o Flamengo, que foi em 71. O Flamengo, Força e Alegria do Povo, foi publicado em 71, em novembro de 71, por ocasião do 75 aniversário do Clube de Regatas do Flamengo.
Quando da publicação do livro A Poesia no Centenário, onde não constou seu nome e de outros poetas, qual foi sua reação?
Bem, na verdade, a nossa reação, não minha, mas dos vários colegas, entre os quais Jada de Carvalho, Sobreira Filho, Raimundo Menezes, Elias Malman, a nossa reação foi grande, mas rigorosamente ela não era muito justificada, porque o governo Justiniano Serpa tinha votado uma verba para que fosse editado um livro sobre a poesia cearense. Ora, os poetas eram muitos, e nós, na verdade, éramos muito jovens para figurar nessa polienteia, nessa seleção. E era natural que fossem convidados outros elementos. Mas nós nos insurgimos, não foi pelo fato de não figurarmos na antologia, mas pelo fato de se ter entregue a organização dessa seleção a um poeta que a nós nos parecia menor em relação à grande tarefa que lhe cabia. Esse foi o poeta Sales Campos, autor do livro Alameda do Sonho, parece. Alameda do Sonho. Era um poeta que nós sempre achamos medíocre. Foi ele o encarregado. E era muito natural que ele devia estar abarbado com tantos poetas. E não convidou os jovens. Desses jovens, o mais destacado como poeta era, na verdade, Jada de Carvalho. E como nós não fomos convidados, fizemos logo um movimento de reação e conseguimos, com um esforço grande, publicar um livro também, Os Novos no Centenário da Independência. Essa publicação, muito pobre, graficamente, pessimamente apresentada, foi impressa na tipografia Cabo Jataí, só saiu porque nós encontramos um mecenas, que era um poeta do interior, Ramalho Coelho, que tinha o dinheiro. E então ele, para ver a sua poesia também publicada, para que ele visse o seu nome figurando, era um rapaz ingênuo, mas de boa índole, ele se prontificou a financiar o livro. E só assim os novos figuraram nos festejos do centenário, mostrando que também existiam. Nessa crestomátia aparecem como poetas B. Ponte, poeta mediocrérrimo, o Jadas de Carvalho, já muito bom, com grandes poemas já na época, Elias Malman, com um poema que não era bem o forte dele, eu, a Eva de Oliveira Paiva, que era tia, parece que era tia do B. de Paiva, e o Ramalho Coelho, que era o financiador. Depois apareceu, e Sobreira Filho, Sobreira Filho também. Agora aparecia Raimundo Menezes, Hélio Caracas, Aldo Prado, José Joaquim de Oliveira Paiva, irmão da Eva e pai do B. de Paiva, e mais alguns que eu não me lembro agora, né?
Edgar de Alencar, o que era a Caixa do Malho?
A Caixa do Malho, eu nunca sofri as suas diabruras, né, as suas consequências, porque eu nunca mandei trabalho nenhum para o Malho. Mas me parece que era uma instituição muito útil, porque era na Caixa do Malho que iam morrer as pretensões de muito poetastro, de muito poeta da Água Doce, que mandavam sonetos horrorosos e plágios. Uma ocasião, eu me lembro que parece que era o Dr. Cabuí Pitanga, um crítico, era um pseudônimo qualquer. Se não era o Cabuí Pitanga, era outro qualquer. Mas eu vi uma ocasião, um soneto que foi para a Sexta direto, porque era nada mais, nada menos do que o contraste do Padre Antônio Tomás.
Edgar de Alencar, tem algum livro no Prelo?
Não, no Prelo não, mas tem um preparado, completo para isso, que é de poesia. Eu, depois de muito tempo de fazer pesquisa, eu resolvi voltar à criação. Então eu tenho um livro... Desculpem. Tem um livro de poesia já marcado, completo, que eu tenciono levar à editora logo que chegar ao Rio. Chama-se Poesia Quase Perdida.
E em preparo, tem algum livro?
Este livro, Poesia Quase Perdida, está completo e estou preparando um outro livro sobre o Carnaval Carioca ainda, que se chamará Carnaval do Rio, Festa do Mundo.
Agora mudando um pouco, no Ceará torce qual time?
Sou Ceará desde que o Ceará surgiu.
E no Rio, torce o Flamengo ou seu livro Flamengo não tem nenhuma relação com o fato?
Não tem. Eu sou Flamengo doente como todo Flamengo que se preza, né? Torço pelo Flamengo, sofro pelo Flamengo, mas tenho muito mais motivos de alegria e de ufania do que de sofrimento.
E desde quando torce o Flamengo?
Eu já torcia pelo Flamengo aqui, no Rio, no, quando morava em Fortaleza. De modo que eu devo torcer pelo Flamengo desde que me entendo, talvez desde 1915.
Num jogo entre o Flamengo e Ceará, torceria por quem?
Com muito pesar, eu tenho que dizer que torcia pelo Flamengo. Sabe? Porque o fato de eu viver muito mais tempo ligado ao Flamengo, hoje me... Depois eu acho que as glórias do Flamengo, como estão já em outra esfera, uma esfera quase que, não digo só nacional, mas até extra-fronteiras, eu acho que as glórias do Ceará podem ficar mais limitadas ao Estado. De modo que eu gostaria mais que o Flamengo vencesse. Quando não fosse possível um empate, né?
Edgar de Alencar, tem alguma mágoa de sua terra natal?
Não, mágoa propriamente dita, não. Mas eu, às vezes, sinto uma certa indiferença por alguns acontecimentos, inclusive na faixa literária, que passam quase despercebidos, não sei se por falta de comunicação ou se por falta de qualquer outra circunstância qualquer, talvez até justificada. Eu posso exemplificar, por exemplo, com o livro A Modinha Cearense. A Modinha Cearense foi um livro de sofrimento, foi um livro de pesquisa demoradíssima, foi um livro difícil porque eu andei coletando cadernos velhos de modinhas, rasgados, comidos por traças, reconstituindo versos que estavam perdidos, e depois de tudo isso, procurando quem soubesse a música para poder juntar a melodia à letra, procurando desvendar autores, me valei de técnicos como José Lima Verde, saudoso José Lima Verde, que foi comigo várias vezes, com gravador ou sem gravador, para ouvir elementos como o Descartes da Selva Braga e outros, para que me dessem notícia das melodias, a fim de que elas não morressem, porque daqui a pouco, se tratando de composições que nunca foram gravadas e nunca foram publicadas, elas poderiam ficar perdidas definitivamente, se não houvesse assim um louco como eu, um maluco que fosse atrás pelos cafundós, pelo Mata Galinha, atrás de saber quem sabia cantar a modinha tal, fazendo senhoras de 70 anos voltarem a cantar, reclamando embora, desentoando aqui, desentoando ali. Mas a verdade é que eu consegui, com um trabalho hercúleo, um trabalho que eu tive que vir várias vezes à Fortaleza, em que eu gastei não só dinheiro, mas muito esforço. Foi um trabalho de sangue, suor e lágrimas. E, entretanto, este livro não teve a repercussão que eu esperava que tivesse no Ceará, como elemento, como documento que é da vida do Ceará, das primeiras décadas e até da década anterior ao século. Este livro, que me mereceu elogios, de certo modo generosos, mas justificados, de um escritor como Luiz da Câmara Cascudo, aqui quase passou despercebido. Poucos opinaram sobre o livro, poucos avaliaram o esforço que eu despendi para lançá-lo, e até houve dificuldades de ordem material, quase que o livro não sai, porque havia imposições, os próprios dirigentes da Universidade do Ceará, onde o livro estava sendo impresso e ao qual tinha sido confiado, relutaram já no final, criando dificuldades, porque se tratava de um livro caro. Tanto assim que eu tive que me valer do prestígio político de outros cidadãos que tiveram que interferir para que o livro saísse. Depois dessa luta ingente, desse esforço titânico, dessa minha quase que submissão, dessa vontade poderosa que me animava de lançar o livro, porque eu sabia que esse livro seria útil, eu não encontrei, depois da crítica no Ceará e de outros escritores, a menor referência. Tanto assim que um escritor de grande envergadura, de grande prestígio, fazendo um retrospecto do ano literário ou dos anos literários que seguiram depois do lançamento da Modinha Cearense, não fez referência ao livro.
O que acha do ambiente literário atual no Brasil?
Bem, o ambiente é carregado e efervescente, como sob todos os aspectos. Há muita teoria e muito debate, mas muito menos concretização. Eu acho, por exemplo, que em matéria de poesia, há muito mais poetas do que poesia, há muito mais teoria do que poética, há muito mais fórmulas do que poemas, há muito mais esquemas do que livros, enfim, há muito mais conversa fiada do que poesia.
E no Ceará?
Bem, no Ceará eu não pude penetrar nos ângulos do movimento atual. Mas me parece que tem uma mocidade toda muito, muito entusiasta e que pode, na verdade, dar uma contribuição valiosa às tradições literárias do Ceará, que sempre foram formosas e sempre foram destacadas. Mas eu confesso que não tive assim, a não ser nos veteranos, no Grupo Clã, que me homenageou com um jantar no Náutico, eu não tive outro contato com os moços, de modo que eu não posso dizer muito da poesia nova, da literatura nova. Quanto aos antigos, esses são esses valores, quer dizer, não são antigos porque ainda são novos, são mais novos do que eu, né? Mas são homens de valor que não precisam nem se citar os nomes deles, contistas, e novelistas, ensaístas e poetas, entre os quais tem que falar no velho Otacílio de Azevedo, cidadão a quem eu não revi há muito tempo, e que agora revi com toda a exuberância da sua força, não só poética, mas imaginosa, alegre, satírica, um elemento da velha boêmia que mantém, apesar da quietude dos seus 70 e muitos anos, mantém aquela verve, aquela simpatia, aquele fogo, aquele entusiasmo. Foi uma das minhas alegrias voltar a ter contato com o Otacílio de Azevedo, do qual eu me afastara há muito tempo, por injunções da vida.
Qual a sua opinião sobre o movimento modernista de 1922?
Foi uma grande revolução. Como todo movimento literário, teve os seus defeitos, teve a sua fase não digo censurável, mas a sua fase cheia de altos e baixos, mas, de qualquer maneira, um movimento que plantou profundas raízes e que ainda hoje a gente vê que os efeitos são salutares. Houve um movimento de renovação, como há em quase todos os movimentos revolucionários. A evolução, se não fosse trazer no bojo do seu movimento, da sua articulação, muitas excrescências e muita podridão, era uma grande coisa, porque há sempre um sopro de renovação em todos esses movimentos. Essa é que é a verdade.
E que acha dos temas explorados pela Semana da Arte Moderna, do cinquentenário do modernismo?
Os temas eram válidos e tinham que ser aqueles mesmo, porque havia uma tendência para a volta ao nacionalismo, daí o Movimento para o Brasil, de Oswaldo Andrade, e para a volta ao que era nosso, para nós observarmos as nossas, não só as nossas riquezas, como a nossa paisagem, a nossa gente, e olhar o nosso folclore. De modo que a temática foi bela e tinha que ser a que foi, né? Embora que surgissem muitas outras contrafações, como há em todo movimento. Há sempre os falsos, os que se valem do movimento para aparecer.
Qual a sua opinião sobre a transformação de nossa música popular nos últimos 30 anos?
Esse é um tema meio triste, né? A transformação da música popular é produto único e exclusivamente da comercialização desenfreada. Comercialização que, em parte, é justificada, porque o mundo todo se comercializa. Hoje, tudo, o objetivo é comercial. O próprio carnaval se comercializa, o futebol se comercializa, tudo é comércio, tudo é venda, tudo é mensagem para vender. Mas o movimento da música, eu tenho a impressão que passa essa fase quase que de degenerescência, em que as empresas gravadoras, as empresas que exploram o disco no Brasil, acharam de interferir Elas têm a sua defesa do ponto de vista comercial, mas não têm do ponto de vista não só artístico como patriótico. Acharam de mesclar os ritmos do Brasil com os ritmos estrangeiros, entre os quais os americanos e hispano-americanos, americanos do norte e hispano-americanos, misturando terrivelmente e deploravelmente a nossa música popular autêntica e deturpando de uma maneira cada vez mais agressiva a nossa autenticidade, a nossa pureza, o que acontece, por exemplo, com o samba e que está acontecendo também com a música de carnaval. É uma degenerescência geral. Mas eu acho que já foi pior. Eu tenho a impressão que essa fase já vai diminuindo e é possível que amanhã venha uma reação mais completa e volte a música brasileira a predominar pela sua pureza e pela sua riqueza, porque ela é, na verdade, uma das grandes forças da inteligência brasileira, da inteligência e da inspiração brasileira.
Você acha que depois da música sofrer influência estrangeira por mais de uma geração, ela voltaria ao que era, ou pelo menos ao nacionalismo que tinha?
Não, eu acho que fugir de todo as influências alienígenas não é fácil. Isso é difícil. Sempre fica qualquer coisa. Mas pelo menos será depurado. Ora, nós, por exemplo, quando recebemos a polca era um ritmo estrangeiro. Era um ritmo de coreografia. Nós recebemos a polca e fomos nós mesmos adaptando-a, abrasileirando-a, metendo o nosso savoir-faire, o nosso sabor, o nosso pitoresco, e esses ritmos acabaram se abrasileirando, não na polca que nos chegou, é claro, mas numa polca bem modificada, bem abrasileirada. E a polca teve o seu domínio durante 100 anos, e dela surgiram várias outras, uma habanera, etc., que depois dessa mistura surgiram várias outras composições brasileiras, entre os quais o próprio samba e a própria marcha, etc. Mas eu acho que essa adaptação é feita em termos e não violentamente. Eu não vejo motivos, por exemplo, para nós cantarmos os espirituais negros, embora que seja uma música linda, mas não é brasileira. Não é, e a música não é do nosso clima. É muito natural que os negros norte-americanos cantem essas canções, os espirituals, porque eles são canções de negros sofredores. É, da mesma maneira que eles fazem aquelas cabeleiras, aquelas coisas, porque o negro lá sofre. O negro, de qualquer maneira, é um complexado pela diferença. Mas eu não vejo por que o negro brasileiro, o negro carioca, que grimpa de cima no carnaval, grimpa de cima no futebol, etc., esteja fazendo a mesma coisa. Eu acho tudo isso falso. O que me pesa muito em todas essas manifestações é justamente a falta de autenticidade, a macaquice e nada mais.
O carnaval está morrendo ou apenas se transformando?
O carnaval não está. O carnaval carioca não está morrendo. Naturalmente que as modificações que ele vai sofrendo por força das injunções, dos hábitos, da vida que todo dia evolui, o modifica profundamente. E então aparecem os saudosistas que começam a falar no carnaval de ontem, mas esquecidos que o carnaval de hoje também tem aspectos novos. Então desaparece, por exemplo, o corso. Mas por que o corso desapareceu, que era uma beleza, na verdade? Eu falo nisso porque eu vi, assisti. O corso desapareceu porque não tem mais automóvel para fazer o corso. Não há automóveis abertos, então não pode haver corso. O lança-perfume é que foi uma tristeza desaparecer, porque houve uma proibição demasiado rigorosa, porque havia o abuso de cheirar o éter, etc. Eu acho que isso aí foi a repetição da velha anedota de retirar o sofá para evitar o adultério. Mas, de qualquer maneira, o lança-perfume era uma das belezas do carnaval carioca. Mas não apareceram nem substituto nem para o lança-perfume, nem para o confete, nem para a serpentina. Mas surgiram tantas outras coisas. Surgiram os blocos Rio hoje, que são os blocos como o Bafo da Onça e como o Cacique de Ramos, são blocos com 4 mil, 5 mil, 10 mil figurantes. Ah, verdadeiro, é um carnaval completo, um bloco.
desse tipo, que eu chamo os blocos rio, ninguém chama isso, chamo blocos rio porque acho um verdadeiro rio humano. Apareceram as escolas de samba, que constituem um dos espetáculos mais ricos do mundo e de maior pitoresco, embora que também já esteja um pouco comercializado e sem aquela pureza de outros tempos, que também não se pode exigir que haja, porque é a tal coisa, é o comércio, é o lucro, é o gasto que é tremendo, então tudo isso faz com que essa coisa se modifique. E não se pode exigir essa pureza 100%. Mas todas essas novidades, e agora as bandas que têm uma função fabulosa, que podem exercer uma função extraordinária no carnaval carioca, todas essas são inovações que aparecem. Então o carnaval não é decadente. O carnaval se transforma, o carnaval evolui. O carnaval tem a sua dinâmica como o folclore tem.
Edgar de Alencar, vale a pena escrever-se no Brasil sobre música popular?
É um dos piores temas. É um dos temas que menos tem compradores. Os compositores, mesmo os que sabem ler, que não são muitos, não gostam de nada que se escreva sobre música popular, a não ser quando se faz elogio a eles. O mais eles não gostam. Basta dizer que o livro que eu publiquei, Nosso Senhor do Samba, que era uma espécie de apoteose ao compositor brasileiro, principalmente porque focalizava a figura de um verdadeiro pioneiro, não teve a repercussão que devia ter no seio dos compositores. Os compositores se alheiam dessas coisas. Quando eu fiz um movimento grande no Rio, depois de publicar o livro, para que o senhor tivesse um túmulo que ele não tinha, porque o túmulo que ele tinha, raso, foi dissolvido lá por uma invernada, certo? Desapareceu de um cemitério humilde, no qual ele tinha sido enterrado. Quando eu fiz um movimento grande para que ele voltasse a ter um túmulo digno, eu só consegui isso porque tive a simpatia do governador Negrão de Lima. Então, eu hoje tenho uma erma na Praça da República com o busto do senhor, como tem uma do Vicente Celestino. Uma erma com o Vicente Celestino. Pois bem, os compositores quase que pecaram pela ausência. Dois ou três compareceram a essa festa, que era uma verdadeira festa do compositor popular. Por aí se vê quanto é ingrato se escrever sobre música popular.
Quais são suas fontes para escrever sobre nosso popular?
Bem, eu disponho de um arquivo, que não é, evidentemente, um arquivo como é o do Museu Fonográfico, nem o do Almirante. Eu tenho um arquivo pequeno, principalmente sobre carnaval. Tenho uma biblioteca regular, muitos jornais, muitas revistas guardadas. Agora, quando preciso, recorro à biblioteca, onde há a biblioteca pública, onde há uma boa sessão de música dirigida pela dona Mercedes Reis Pequeno, que tem uma verdadeira paixão pela música. Claro que a sessão não é de música popular somente, mas tem muita coisa. E recorro aos colecionadores particulares, como o Mozart de Araújo, que tem uma boa coleção de partes musicais, não de discos, mas de partes musicais antigas, principalmente de quadrilha do século passado, shots, etc. E recorro ao arquivo do Museu da Imagem e do Som, que foi o do Almirante, que também tem muita coisa boa, e matéria de partes, tem mais de 100 mil partes musicais, é fichada, etc. Como recorro também ao próprio Museu Fonográfico do Ceará, que ainda há pouco me forneceu um elemento de grande valia que eu não tinha encontrado no Rio, para atender um pedido do escritor do Rio Grande do Norte, Luiz da Câmara Cascudo.
Ajudou o Almirante no livro No Tempo do Nel Rosa?
Bem, ajudei na revisão apenas porque prefaciei, fiz uma pequena apresentação e fiz a revisão porque ele estava bastante adoentado ainda quando fez. Mas o mais tudo é dele mesmo, porque ele foi colega de Noel e ninguém mais autorizado para falar em Noel no Brasil do que o Almirante.
Essa sua vinda ao Ceará deveu-se a quê?
Vários motivos, inclusive até de luto. Luto, visita à irmã, em cuja residência nós nos encontramos, e também o desejo de reatar relações com os amigos, de fazer novos conhecimentos, como fiz, de rever o Ceará que há 5 anos eu não via.
Está satisfeito com as transformações verificadas em sua terra?
Bem, satisfeito eu estou, né? Eu acho que O movimento, o crescimento de Fortaleza, por exemplo, é fantástico, é admirável. Embora que me pareça um tanto quanto desordenado, mas eu não tenho autoridade técnica para discutir esse assunto. Eu sei apenas que certas coisas me parecem assim meio arrojadas ou meio, não digo meio loucas, mas meio atrevidas, né? Mas é isso mesmo. Cidade em grande crescimento tinha que ter essas... Agora, me parece que certos problemas continuam por serem solucionados, o que é doloroso, hein? E há muita fialdade no centro. O centro comercial de Fortaleza hoje, aqui para nós que ninguém nos ouve, e para a posteridade que vai ouvir, que vai ler, pode ser que leia um dia esse meu depoimento, é uma vergonha.
Sentiu falta de alguns amigos?
Muitos, né? Inclusive, e principalmente, de Antônio Louro e de Alba Frota.
Quanto tempo fazia que não vinha ao Ceará?
5 anos. Estive aqui em 67 para o lançamento da modinha cearense.
Já escreveu para teatro?
Já. Ainda quando trabalhava no comércio no Rio de Janeiro, escrevi uma reviewette, Doce de Coco, que foi representada no Teatro São José pela companhia Alda Garrido Pinto Filho. Depois eu não me atrevi mais, porque o teatro de revista foi caindo muito e eu gostava muito de música e, como tal, gostava do teatro musicado. E parei, não pude mais escrever, porque não havia oportunidade, era muito difícil. O teatro era controlado, havia os revistógrafos famosos, muito ligados às empresas, eu não podia competir com eles. Já não digo não só em talento, mas principalmente em amizades, que eu sempre fui muito tímido. Né? E daí a minha falta de sucesso, principalmente nos primeiros anos no Rio, onde a competição é brutal, é desenfreada, precisa ser levada a quase que a uma exacerbação.
Edgar de Alencar, o tempo agora é seu para usá-lo com o que achar conveniente.
Eu só quero agradecer a sua iniciativa de gravar aqui esse meu depoimento, embora que eu fique um pouco assim alarmado, porque geralmente nós no Museu do Imagem e Som, quando convidamos uma pessoa para gravar, é porque temos receio que ela morra, sabe? E eu não estou muito disposto a morrer agora não, mas de qualquer maneira, sabe? Foi uma alegria deixar as minhas impressões e as minhas informações, os meus esclarecimentos a respeito das perguntas que você tão bem formulou aí no seu inquérito. E faço votos que o meu depoimento seja útil algum dia e que possa ser uma pequena parcela da riqueza do seu museu fonográfico, que o Ceará precisa conhecer melhor. Conhecer, avaliar e, ao mesmo tempo, ajudar.